Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui novamente para adorar, para nos deixar abençoar novamente e para ouvir a palavra do Senhor. Chegará um tempo no qual não será mais ouvida. E então as pessoas viajarão ainda mais longe do que fazem hoje, de um mar ao outro, e a buscarão. E o profeta Amós diz que não a encontrarão mais. Hoje está aí. Hoje cada um pode encontrar que se permite encontrar por Deus. A palavra de Deus não está em algum lugar qualquer. A palavra de Deus está lá onde o próprio Deus pode falar. Lá onde Ele fala conosco por meio de Sua palavra. Diante de nós, temos os dias especiais que nós conhecemos como Páscoa. No entanto, tenho o desejo no coração de dizer a todos vocês que nós nos lembremos desses dias de maneira especial em oração diante do Senhor. E que não apenas oremos, mas também creamos naquilo por que oramos, que Deus concede. Uma oração sem crer que Deus fará aquilo pelo qual pedimos não tem efeito. É uma perda de tempo. Quem quer se aproximar de Deus tem que crer que Ele está lá. Ele tem que crer que Ele recompensará aquele que vier a Ele e que Ele receberá aquilo pelo qual pediu. Para mim está muito no coração que o Senhor chegue ao seu direito como nunca antes. Que tudo o que vem do inimigo tenha que ceder e tudo o que vem de Deus receba espaço, possa receber muito espaço dentro de nós. Nós ouvimos tanto da palavra de Deus que com isso nós assumimos uma grande responsabilidade. E quando estava sentado ali, me veio o pensamento aos olhos das pessoas que estão sempre investigando e classificando, surge a pergunta, por que essas pessoas se especializaram em uma certa coisa? Por que elas não pintam em muitos moinhos? Por que não se orientam em todos os evangelistas, em todos os movimentos e em tudo o que existe na Terra? Por que eles se apegaram a essa única coisa? É uma pergunta muito legítima, justa. Mas, amados, a resposta para isso é tão fácil, é tão simples. Me veio o pensamento, todos os outros podem pregar e falar sobre Moisés. Deus apareceu a ele na coluna de fogo e Deus fez isso e fez aquilo. Mas então percebemos que Deus tinha um homem que não apenas pôde dizer Deus apareceu a Moisés, mas que pôde testemunhar o mesmo Deus apareceu a mim da mesma forma. Essa é a diferença como entre céu e a terra. de que nos adianta ou serve se podemos dizer Saulo teve um tal encontro com o Senhor e foi comissionado, e sim, quantos milhares de pregações foram feitas sobre isso? E de repente, há um homem no século XX que pode dizer, o mesmo Senhor apareceu para mim, falou comigo e revelou a sua palavra e a sua vontade para mim. Então, as coisas ficam completamente diferentes. Então, não é mais passado que tem que ser feito em presente, mas a presença de Deus, na qual todo o passado é divinamente iluminado. E é disso que se tratou nesses dias. Essa é a diferença como entre o céu e a terra, entre todos os evangelistas, todos os movimentos, tudo o que é feito e o que Deus fez nesse tempo. Nos dias do Senhor, todos os escribas podiam falar sobre Isaías, sobre todos os profetas e dar suas interpretações, mas, ao mesmo tempo, apareceu um homem enviado por Deus. Ele não interpretou. Ele mesmo era parte do que Deus estava fazendo naquele tempo e preparou o caminho para o Senhor. Essa foi a grande diferença. A diferença não consistia que ele não usava uma veste, e um colarinho virado para cima, que ele não veio de um seminário, que ele não apareceu no templo ou na sinagoga, ou que ele até usou uma pele de camelo. A diferença estava no envio direto por Deus, na comissão por meio da qual a palavra de Deus foi cumprida aqui na terra entre o povo de Deus. É diferente hoje? Trata-se que nós apliquemos um padrão para determinar como o homem estava vestido, como é o seu nível de educação e assim por diante? Ou será que temos que aplicar no reino de Deus padrões divinos? E é disso que se trata. No reino de Deus tem que ser aplicados padrões divinos. E nós reconhecemos que o caminho do Senhor é sempre simples e fácil, mas dinâmico, que traz para todos que andam nesse caminho tudo aquilo que Deus tem para lhes dar. Portanto, quando nos apegamos à palavra do Senhor nesses dias, então não é porque alguém surgiu, mas porque Deus, o Senhor, simplesmente falou. E porque com esse ministério estava ligado uma missão divina, um envio divino. Nós percebemos que fomos conduzidos para dentro da palavra. Não conversa sobre conhecimento de um tipo e de outro, mas simplesmente o falar de Deus, revelação dos seus mistérios. A sua vontade foi anunciada e nós podemos de coração orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando penso sobre todas essas coisas, então sinto-me grato em meu coração. Grato por Deus, no meio de todas essas vozes, Ele permitiu que a voz clara de Sua palavra e Seu Espírito pôde ecoar, e todos os que são de Deus ouvirão, pois assim está escrito, e eles reconhecerão que não foi um homem que apresentou seu conhecimento, que não foi um homem que veio com seu ensinamento, mas que todos nós fomos ensinados por Deus e que o conhecimento de Jesus Cristo surgiu em nós, a face de Deus, sim, que todas as coisas foram iluminadas de que se trata. Vocês conhecem os caminhos de Deus. Eu trouxe comigo a pregação que já mencionei ontem à noite. Nós poderíamos nos aprofundar em cada pensamento lido aqui no Salmo 118. Cada versículo tem algo a nos dizer. Também o versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quando lemos o versículo anterior, os versículos 22 e 23, então perguntaríamos: com que deve ser alegrado aqui? Eu lerei os dois versículos. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra da esquina. Foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos, ou um milagre. Ouçam, isso é um paradoxo para a mente. Os construtores ou edificadores rejeitaram a pedra da esquina, mas construíram com esforço sem a pedra da esquina. E então está, e este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegramos. Mas sobre o quê? Que os construtores e edificadores rejeitaram a pedra angular da esquina? Não. Que havia almas preciosas de Deus que não pertenciam aos edificadores, que se permitiram ser unidas pelo Senhor para formar uma congregação da qual essa pedra angular se tornou preciosa e elas mesmas se uniram para formar uma construção de Deus. Mas temos que poder ver isso. Qualquer pessoa que não tenha aberto seus olhos espirituais só para a mente, se lemos assim, seria quase insuportável. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E então, isso foi feito pelo Senhor, um milagre aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, ajuda, Senhor. Ó, Senhor, ajuda, deixa que seja bem sucedido. Bendito o que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos desde a casa do Senhor. Todas essas palavras são tão preciosas, tão maravilhosas. E nós estamos vendo a mesma coisa hoje em dia. Todos os que já estavam no meio da construção, eles constroem, constroem, constroem. Cada um na sua própria causa. Alguns estão envolvidos em sua denominação, os outros em sua congregação ou igreja, outros no Conselho Mundial das Igrejas e onde os fios todos se encontram. Em todos os lugares é construído e construído. E o nosso Senhor fala de forma muito simples: eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor designou os profetas para revelar sua palavra na terra e tornar sua vontade conhecida de antemão. Ele designou os apóstolos para levar e proclamar a vontade revelada de Deus. Mas a redenção da congregação, o chamado para fora da congregação, a edificação da congregação, o aperfeiçoamento da congregação, o levar da congregação para o lar, tudo o que tem a ver com a congregação. Isso o Senhor reservou para si mesmo. Ninguém redimiu, ninguém chamou para fora, ninguém está edificando, ninguém levará para o lar. Ele, o Senhor, somente Ele. E por isso nós somos gratos. Todos os profetas e apóstolos têm que eles mesmos esperar até que chegue essa hora que o Senhor determinou para tudo, até para o dia do retorno da busca da congregação de Jesus Cristo. Portanto, o Senhor não diz, Pedro, você edificará a minha congregação. Ele não disse, Paulo, você edificará a minha congregação. Ele fala, eu edificarei a minha congregação e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Hoje, as pessoas estão construindo, mas elas estão construindo suas próprias congregações. Assim, nós não poderemos ser aprovados diante de Deus, a menos que nos permitamos ser integrados no programa divino, na edificação divina. E isso somente acontece se nós reconhecemos no nosso tempo o que Deus está fazendo de acordo com a sua palavra. Deus nunca passará ao largo da sua palavra. Deus sempre fará referência à sua palavra e estará atento às suas promessas. Também esse versículo, o Senhor é Deus. Ele nos concedeu luz. Aleluia! Louvado seja Ele por isso. O Senhor é Deus. Ele nos deu luz. Não apenas Ele deu luz. De que adiantaria se Ele tivesse dado luz a 1000 pessoas, mas não a você, não a mim, não a nós? Ele nos concedeu luz. Aqui estava outro pensamento maravilhoso que é expresso repetidas vezes. Sim, sua misericórdia dura para sempre. E o próximo versículo, de novo. Sim, sua misericórdia dura para sempre. E novamente no próximo, nos 3 primeiros versículos, a graça de Deus que dura para sempre é enfatizada. Nosso Deus é fiel. Ele cumprirá aquilo que ele se propôs a fazer. E se entendermos corretamente essa pregação do irmão Branham, e isso é o desejo para mim, em primeiro lugar, e também a todos meus irmãos e todas minhas irmãs, a pregação Por que Gritar Fala. Se visualizarmos e levarmos ao coração o que foi dito aqui, então temos que dizer, ó Deus, ajude-nos que não oremos por coisas que já nos pertencem, que já fazem parte da missão divina e da proclamação. Aqui, Davi é mencionado, Josué é mencionado, Sansão é mencionado, e aqui coisas são explicadas no que é dito. Deixe-me ler aqui. Josué foi ungido para tomar a terra para Deus e para o seu povo. Aqui há um pensamento muito maravilhoso. A promessa de Deus estava com o povo de Deus. A hora de Deus havia chegado. Nada mais era necessário do que fazer pela fé o que Deus havia prometido. Ou seja, entrar na terra e tomar posse dela. De Davi está, o profeta Natã não disse uma vez a Davi, quando Davi o rei ungido estava sentado ali, ele disse: faça tudo o que está em seu coração, pois Deus está contigo. Davi foi ungido por Deus. E então, quando olhamos para a história de sua vida após a unção, então começou a fuga, começou toda a catástrofe que veio sobre ele. Ele olhou por cima da cidade e chorou, e teve que percorrer um caminho tal que qualquer um poderia ter feito a pergunta com razão: isso é que deve ser a unção? Se ele fosse ungido, se ele tivesse sido destinado, então ele não precisaria fugir agora e deixar tudo passar sobre ele. Um lhe cuspiu no seu rosto, e todos vocês conhecem a história, apesar da unção. Mas em seu coração ele sabia, depois de todas as provações, depois de todos os caminhos profundos, Deus chega ao seu direito com ele e por meio dele. E eu creio que todos nós sabemos disso como indivíduos, nós sabemos disso como congregação. Depois de todas as provações, depois de termos sido aprovados e depois de termos ficado firmes no nosso coração a palavra de Deus que nos foi participada, nós também veremos a vitória e a glória de Deus. E Josué, dele está aqui, ele não caiu de joelhos e disse: Senhor Deus, o que devo fazer, o que eu devo fazer? Ele falou, ele tinha um pedido, ele falou: sol, fique parado. Ele não gritou, ele ordenou: sol, fique parado. O que foi isso? Ele estava no caminho de Deus, com o povo de Deus. Algo tinha que acontecer. O sol estava se pondo, a escuridão teria caído, mas a batalha ainda não havia terminado. Ele ainda precisava de luz e tempo para levar a batalha a uma conclusão vitoriosa. Amados, o sol da graça está prestes a se pôr. A noite está entrando, da qual nosso Senhor fala, em que ninguém mais poderá operar. Que Deus possa preservar para nós o sol da justiça, para que brilhe sobre nós até que a batalha tenha sido travada e a vitória para o todo o povo de Deus seja total e plenamente sido revelada, como nos dias de Josué. Então, o sol pode ficar parado enquanto o povo de Deus avança. O que, de fato, nos adianta se o sol se move, ou a terra, ou o que quer que seja que se move, não me interessa. Mas nós temos que caminhar adiante. De que nos adianta se tudo gira e avança e nós permanecemos parados? Naquela época, o sol parou e o povo de Deus avançou. E mesmo nós precisamos hoje, por meio da graça de nosso Deus, que nós reconheçamos, nós estamos no caminho de Deus e o Senhor está conosco, porque nós nos mantemos na sua palavra. De Sansão é mencionado aqui, Sansão, que foi ungido e colocado por Deus, que recebeu o dom da força, ele apareceu. Ele estava destinado a destruir a nação dos filisteus. Ele havia sido nascido na terra destinado e foi ungido por Deus. Um dia, ele foi pego. Desculpe, eu quero ler corretamente, sim. Pode ser que aqui uma página não esteja corretamente ordenada aqui. Só constatamos isso quando lemos. Sim, exatamente isso. Bom, mas agora tudo é verificado corretamente para que isso não aconteça mais. O contexto está faltando na página seguinte. Sim, desculpem. De qualquer forma, ele pegou a queixada de um jumento e a usou para matar 1000 filisteus de uma só vez. Hoje, se alguém pegar a mandíbula de um burro velho que está em algum lugar no deserto e bater uma vez com ela, então ficará em 1000 pedaços, mas não morrerão 1000 pessoas. E naquela época, porque Deus estava com ele, porque Deus o havia comissionado, porque Deus o havia ordenado, ele pegou essa queixada do jumento e bateu, e Deus confirmou. Josué está aqui. Josué sabia que ele tomaria a terra. Estava confirmado. A palavra de Deus prometeu isso. E o Espírito Santo estava lá para confirmar. Ele estava no seu caminho. E não havia nada que pudesse se colocar no caminho. E agora vem uma frase que nos faz lembrar de quarta-feira à noite, quando falamos sobre Lucas 10, que os 70 voltaram e se alegraram porque o Senhor estava com eles e os ajudou. E o Senhor fala lá: nada vos poderá causar dano. Aqui está escrito: ele foi ungido para a obra. Nada pode vos causar dano. Nada. Não, nenhuma coisa. Aleluia. Se estivermos no caminho de Deus e o Senhor estiver conosco, então aconteça o que acontecer, seja que tipo de provação, seja o que for, mesmo que no momento pareça que um grande dano tenha sido causado. E o irmão Rus já mencionou da crucificação. Olhando exteriormente, tudo estava parecendo totalmente diferente. Por fora, a coisa tinha chegado ao fim. De forma vergonhosa, dado a blasfêmia, toda a população ficou em alvoroço. Lá estavam os escribas, os sumos sacerdotes e todo o povo, todo o inferno, todo o povo de Israel e os gentios. Tudo estava em alvoroço e estava exaltado. Mas somente um estava quieto. Este foi o nosso Senhor. E como deve ter se sentido os seus discípulos ao verem o seu Senhor e Mestre lá, assim tão desamparado como ele parecia, sem força como ele parecia, lá, pregado na cruz. Lá estavam eles, aqueles que estavam tão entusiasmados com ele, que haviam seguido por mais de 3 anos, que haviam deixado tudo para trás, e agora eles viram seu mestre. A acusação de que ele nasceu fora do casamento, e isso e aquilo, eles tiveram que suportar muitas coisas, mas agora chegou a hora, e o poder das trevas, e tudo ficou fora de controle. As Santas Escrituras dizem que os discípulos se dispersaram. Pedro, que estava de longe olhando, e ele também sentiu muito calor, ele até se amaldiçoou, dizendo: não conheço este homem. Nós lemos hoje tudo isso, mas será que podemos nos colocar no lugar do que estava acontecendo lá nos últimos dias antes da crucificação, se algum deles ainda pôde dormir. Tudo estava indo por cima e por baixo, todo o inferno estava solto e toda a humanidade estava em movimento e parecia que Deus estava em silêncio. Ele não intervém, é zombado. Ele ajudou os outros, mas não pode ajudar a si mesmo. Se você é, então desça da cruz e assim por diante. O que aconteceu tudo lá? Os discípulos, eles estavam interiormente agitados. Eles não podiam mais ordenar as coisas. Eles fugiram, se dispersaram. E um José de Arimateia, de quem nada lemos antes, ele vem e pede o corpo para levá-lo à sepultura. Amados, Deus nem sequer permitiu que Pedro dissesse depois, afinal de contas, eu carreguei o Senhor para o túmulo. Deus sempre pega o que Ele quer, Ele faz o que Ele quer. Em meio a tudo isso, Deus tinha o seu plano para a humanidade e nos redimiu. Nós perguntaríamos, será que a redenção tinha que acontecer com tanto tumulto, com tanto lá por cima e por baixo? Será que a redenção tinha que acontecer assim? Quem somos nós? Devemos ser conselheiros de Deus? E então aconteceu ainda quando nosso Senhor foi crucificado, que o sol se escureceu e desde a hora sexta houve trevas na terra. As rochas se partiram, houve um terremoto. Tudo estava em movimento. Em meio a tudo isso, Deus fez história da salvação. Em meio a tudo isso que se apresentava às pessoas como uma bagunça, Deus, o Senhor, consumou uma eternamente válida redenção. Em meio ao que se apresentava às pessoas como confusão, Deus chamará uma noiva gloriosa, a preparará para o dia do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Os caminhos de Deus são simplesmente muito diferentes dos nossos caminhos e os seus pensamentos são muito diferentes dos nossos pensamentos. Aqui estavam ainda algumas coisas listadas que foram particularmente importantes para o irmão Branham a partir de suas vivências. Ele lista aqui algumas das coisas que Deus fez e então ele diz, foi ele quem deu a visão há um ano atrás e disse que iríamos para lá por causa dos sete selos, que um forte trovão iniciaria. Em segundo lugar, foi ele que, naquela noite, eu estava caminhando pela trilha e vi a grande cobra lá prestes a pegar meu irmão. Ele disse, você recebeu o poder de amarrá-la e todos os outros tipos delas. Ele foi também que disse isso à minha pequena esposa de cabelos grisalhos que estava sentada ali. Foi ele quem me acordou naquela manhã no quarto, parado no canto e disse, não tema de fazer alguma coisa, ir em algum lugar ou dizer alguma coisa, porque a presença de Jesus Cristo, que jamais pode falhar, está com você onde quer que você vá. Amados, nós temos a promessa de que o Senhor estará sempre conosco todos os dias até o fim do mundo. Mas quando isso é dito assim tão pessoalmente, e isso na sala na qual ele estava ouvindo, o que se passa dentro de uma pessoa, somente a pessoa pode medir que teve uma vivência igual. Lá a convicção, e até mais do que isso, convicção divina está na palavra de Deus. Mas nós vamos um passo além. Se na palavra do Senhor há um absoluto, uma convicção absoluta, se ele a falasse para mim ou para você, como falou para Moisés ou para outro homem de Deus, para o Mombrana, para Paulo, seja quem for, como ele falou, se existe essa tal absoluta convicção na palavra de Deus, então o que nós fazemos então com a Bíblia inteira? Não é ela a palavra de Deus? Não está tudo escrito? Não foi tudo inspirado pelo Espírito de Deus? Oh, que convicção deveria nos atravessar, que absoluto deveria encher nossa alma, saber que isso Deus disse, e assim como ele disse, assim que as coisas são, o céu e a terra passarão, mas suas palavras não passarão. Adiante, aqui é dito, foi ele quem, há cerca de 3 meses, quando eu estava orando e me perguntando o que aconteceria, quando estava assim, então ele colocou uma espada em minha mão e disse: esta é a espada do rei. Foi ele que me falou: como eu fui com Moisés, assim serei com você. Oh, se quiséssemos continuar aqui com essa lista, vocês todos podem fazer isso em casa para vocês. Foi ele quem me disse há 30 anos, quando era menino, estava ali como pequeno pregador à beira do rio, há 30 anos, quando a luz, esse pilar de fogo, desceu do céu, lá estava parado e disse: assim como enviei João Batista para preceder a primeira vinda de Cristo, a sua mensagem precederá a segunda vinda em todo o mundo. Nós poderíamos continuar. Foi ele. Ele não apenas foi ou era, ele é hoje. Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Nós não seguimos fábulas engenhosas quando vos anunciamos o poder e a vinda de Jesus Cristo, mas seguimos a palavra revelada, a palavra profética, e a palavra de Deus permanece eternamente. O mesmo Senhor que falou a Abraão, a Isaac e Jacó, a todos os profetas, a Moisés, até o Novo Testamento, é o mesmo que nesta geração teve uma armadura escolhida, nosso amado irmão Branham. E nós o prezamos assim como prezamos Paulo, como prezamos Pedro, como prezamos esses homens que Ele, nosso Deus, tomou e os usou para falar ao seu povo. Nós não fazemos culto a homens, nós damos a glória a Deus, reconhecendo o que Ele fez. Suas decisões são sempre corretas. Nos dias dos apóstolos, ninguém adorava Paulo se cresse no que esse homem pregava. Pelo contrário, com isso, a pessoa em questão apenas provou que respeita a ordem e a decisão divinas. Quem nesta geração passar ao largo daquilo que Deus falou de uma forma clara, de acordo com todos os apóstolos e profetas, então ele tem que se deixar dizer que ele está passando ao largo de Deus e daquilo que ele faz. Não há possibilidade de estar em ordem com Deus sem que nós nos permitamos ser inseridos nós mesmos na ordem divina. Que o Senhor esteja conosco e nos abençoe. Abra os nossos corações, nossos ouvidos, nossos olhos, tudo para que possamos ouvir, para que possamos ver, para que possamos vivenciar aquilo que Deus nos prometeu para esse tempo. O profeta no Antigo Testamento diz: o caminho de Deus é através da tormenta e tempestade. Certas tormentas e tempestades podem estar aí. Enquanto for o caminho de Deus, vamos seguir esse caminho de Deus. Não esperem que o mundo inteiro nos fale bem e nos compreenda. Pelo contrário, a situação ficará ainda pior, com mal entendidos ou qualquer coisa que seja que faz parte disso. Mas, assim que Deus nos ajude, nós andaremos em seu caminho até o fim, até que, junto com todos aqueles aos quais a sua palavra foi passada, estaremos juntos na glória com eles. E agradeceremos ao Senhor por Ele ter enviado tais homens e que por Ele ter pessoas que ouviram aquilo que Deus falou por meio deles. O Senhor está procurando tais pessoas, não pessoas que sabem melhor, mas pessoas que sabem se humilhar sob sua poderosa mão. E este é o caminho por meio do qual Deus nos revela sua salvação e nós podemos louvá-lo. Humildade não está no pescoço, ela está no coração. E quando estiver aí, nós encontraremos graça diante de Deus, pois assim está escrito, que o Senhor dá graça aos humildes e aos sinceros Ele deixa bem suceder. Que Deus possa nos abençoar a todos e conosco todo o seu povo que o adora. Que privilégio, nesses dias, ouvir a clara palavra de Deus e ser orientado, se deixar ser orientado por essa eternamente válida palavra. O Senhor esteja com todos nós. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Sou feliz por todas as preciosas palavras de Deus que, pela graça, novamente pudemos ouvir. E eu creio que não deveria ser apenas que nós as ouvimos, mas que nós reflitamos sobre elas e sigamos adiante para compreender o que Deus pensa, o que Ele quer nos dizer, pois Deus, Ele tem boas intenções para conosco e Ele quer que prestemos atenção à Sua palavra e às instruções que Ele dá ao Seu povo. Nós somos o seu povo. Nós somos seus eleitos. Sim, de fato, Ele nos trouxe luz. Se não fosse assim, então as coisas seriam diferentes. Mas, porque Ele trouxe luz, isso se tornou tão grande para mim. É por isso que tudo veio assim. E é por isso que tudo tem que vir dessa forma. Muitas coisas talvez tenham que ser vistas aos olhos das pessoas como se fosse uma confusão, mas aos olhos de Deus é tudo maravilhoso. E este é o dia que o Senhor fez. Sim. Amados irmãos e irmãs, e mesmo que as pessoas não compreendam, mas que Deus nos conceda a graça para que os nossos olhos e a nossa compreensão se abra para o que Ele faz. Não o que as pessoas fazem, mas o que Ele faz. Esse é o meu desejo sincero, íntimo, e a minha oração. Que Deus nos abençoe. Estamos felizes por Ele continuar adiante, por Ele falar às pessoas e por Ele novamente estar enviando pessoas. Nós não podemos, não estamos na condição de convocar pessoas. Isso nós queremos também de forma alguma fazer isso, mas nosso anseio é que Deus os envie. E quando Ele os enviar, também Ele dará o alimento certo e tudo o que for necessário para isso. Nós chegamos a saber que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. Ele pode fazer todas as coisas. Ele é o Senhor. E não importa como as coisas aconteçam, nós estamos em Suas mãos. E Ele fará tudo bem. Seu nome seja honrado por isso. Agora vamos lhe oferecer adoração. Vamos nos levantar para isso. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos ainda por tua preciosa e santa palavra, por todos os pensamentos preciosos, Senhor, pela luz que tu trouxeste em nossos dias. Ó Senhor, tu nos iluminaste, nós te adoramos, nós louvamos o teu glorioso nome e pedimos que ilumine a muitos ainda, Senhor. Deixe que muitos ainda recebam tua salvação também nos dias que estão adiante de nós, Senhor. Quando os nossos amados irmãos e irmãs vierem e pessoas, Senhor, que ainda não compreenderam totalmente, tu possas ter misericórdia e possas ajudar, ó Senhor. Nós te pedimos por isso, Senhor, e nós te adoramos. Abençoa-nos e abençoe conosco todo o teu povo, Senhor. Em todos os lugares, em todas as terras, Senhor, em todas as nações, em todos os povos e línguas. Senhor, tu queiras dar acima de pedido e acima da compreensão, Senhor. Senhor, nós queremos louvar o teu nome por isso e te exaltar, Senhor, pois tu és um Deus eterno, tu és um Deus de eternidade a eternidade, Senhor. De geração a geração, Senhor. Tu ainda não mudaste, Senhor. Tu és sempre o mesmo, Senhor, que foste com Moisés, com Abraão e com todos os profetas, Senhor. Tu também estás conosco nesses dias, Senhor. Nós te adoramos. Senhor, sempre operaste de maneira maravilhosa e tivesse maneiras maravilhosas, caminhos maravilhosos com o teu povo. Mesmo que às vezes parecesse, Senhor, como se tudo estivesse acabado. Mas então, tu prosseguiste, foste adiante, e tu te deixaste conhecer poderosamente, mesmo os nossos dias. Nós te agradecemos por isso, te adoramos por isso, no precioso nome de Jesus. Aleluia. Aleluia ao teu nome. Amém.